comportamento do mercado e evita irregularidades antes mesmo de acontecerem.
O piso é o valor base obrigatório para o transporte rodoviário de cargas.
Ele influencia a renda do caminhoneiro, o planejamento das transportadoras, a logística das empresas e, no fim da cadeia, o preço que chega ao consumidor.
Ou seja, há um desequilíbrio quando o valor não acompanha os custos reais da operação.
De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, foi aberta uma mesa de diálogo com os profissionais e não haverá paralisação.
Luciano Santos, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Santos e São Paulo, destacou que o piso do frete traz dignidade aos trabalhadores.
O passo mais importante é o piso mínimo de frete ser seguido, é a empresa não burlar o sistema, não respeitar o caminhoneiro, porque o piso mínimo, ao ver de todos os sindicatos e de todos os caminhoneiros do Brasil autônomos, é vida, salva vidas, é qualidade de vida. Então, a gente vai lutar por isso, a nossa luta agora vai ser no Congresso Nacional.
O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, também disse que há determinação do presidente Lula de intensificar a fiscalização contra a especulação econômica com o preço dos combustíveis.
Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras que estão aumentando o preço artificialmente, mesmo com a isenção do PIS/COFINS pelo presidente Lula.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o programa Pé de Meia, voltado a estudantes do ensino médio da rede pública. A iniciativa oferece incentivo financeiro para reduzir a evasão escolar. A fiscalização identificou problemas no acompanhamento dos beneficiários e nos mecanismos de monitoramento. Apesar das falhas, o Pé de Meia foi considerado efetivo. O ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zimler, apresentou as conclusões da auditoria durante a sessão plenária.
Do ponto de vista global e macroscópico, o programa Pé de Meia se saiu bem na nossa lupa em termos de legalidade, mesmo no âmbito da efetividade. Há, entretanto, ajustes que podem e devem ser feitos no sentido da melhoria desse programa.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF aprova tese que unifica teto salarial e extingue pagamentos extras para magistratura e Ministério Público.
TSE torna inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
STJ decide que, em investigação de paternidade, ônus da prova é bipartido.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal equiparou o sistema remuneratório da magistratura e do Ministério Público.
A decisão estabeleceu limites para verbas extras, acabou com auxílios criados por decisões administrativas e determinou transparência total na folha de pagamento.
O principal ponto da tese é o escalonamento das verbas que podem ser pagas acima do subsídio mensal.
O Supremo definiu que a soma de todas as vantagens não pode exceder 70% do valor do teto. Esse limite foi dividido em dois blocos de 35%.
O primeiro bloco por antiguidade, parcela de valorização por tempo na carreira, 5% a cada 5 anos, limitada ao teto de 35 anos de exercício.
E o segundo bloco por verbas indenizatórias, soma de diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, com marca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição.
O TSE tornou inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
A decisão foi tomada na sessão de ontem. Estevam Furtado.
Por 5-2, o TSE declarou Cláudio Castro inelegível. A maioria dos ministros entendeu que o ex-governador praticou abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e capacitação ilícita de recursos nas eleições gerais de 2022. Por unanimidade, os ministros negaram provimento aos recursos apresentados e, por maioria, deram parcial provimento aos recursos do Ministério Público Eleitoral.
Justiça condena governador do Amapá por propaganda antecipada.
Decisão atende a pedidos do Ministério Público Eleitoral. Vanessa Pereira.
A decisão da Justiça Eleitoral reconhece que o slogan da campanha do atual governador do Amapá, Clécio Luiz, do União Brasil, foi utilizado como estratégia para promover o candidato nas eleições deste ano, pois não possui caráter educativo ou informativo. De acordo com as investigações, o candidato usou a frase, abre aspas, eu visto a camisa do Amapá, fecha aspas, em totens, cartazes e até na realização de um evento com distribuição de brindes personalizados com os dizeres. A justiça determinou a interrupção imediata da campanha, além da retirada de todos os materiais em até 5 dias, sob pena de multa diária. O governador também foi multado em R$100 mil.
STJ decide que, em ação de paternidade, é possível a distribuição do ônus da prova às partes do processo.
O ônus da prova é a obrigação de se comprovar determinado fato discutido judicialmente. Fátima Uchoa.
Um homem ajuizou ação de investigação de paternidade 20 anos após a morte do suposto pai e o exame de DNA foi feito com material genético de 2 irmãos vivos do falecido, com resultado de mais de 95% de possibilidade positiva. As instâncias originárias julgaram a ação procedente. No STJ, a relatora na 3ª turma, ministra Nancy Andrighi, apontou que nessas ações o ônus da prova é bipartido, ou seja, cabe ao autor demonstrar que é filho de quem diz ser, enquanto a outra parte cabe demonstrar o contrário. E nesse caso, a parte ré teve oportunidade de produzir a contraprova do exame de DNA, mas não se comprometeu a custeá-la.
TST altera jurisprudência e decide que gestantes com contratos temporários passam a ter direito à estabilidade.
Ainda será definido a partir de quando essa medida passará a valer e se os efeitos serão retroativos ou futuros. Renata Gorga.
A saúde da pessoa gestante e do bebê que está sendo gerado, bem como o interesse coletivo, foram considerados para que a mudança ocorresse. A decisão foi tomada pela maioria do Tribunal Pleno do TST, que é composto por todos os ministros e ministras da Corte. A alteração segue o mesmo entendimento do STF, que em 2023 havia determinado que gestantes têm direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime de contratação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o novo Plano Nacional de Educação com monitoramento e fiscalização a cada 2 anos.
Senado aprova crime de violência vicária quando o agressor atinge pessoa próxima da vítima.
Avança projeto que impede cortes de luz ou água por falta de pagamento em casos de calamidade pública.
Boa noite.
Boa noite.
Atingir quem a vítima mais ama pode...